Fala galera, aqui é o Pedro Falcão e antes da gente começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para vocês. Infelizmente tivemos um problema técnico e o meu microfone e o microfone do nosso convidado, o Marcos, não está com a mesma qualidade de áudio com a qual vocês já estão acostumados. A gente até pensou em cortar completamente esse episódio, porém o papo foi tão bom, a conversa foi tão legal que a gente resolveu deixar. Afinal, não é todo dia que a gente grava um podcast tão bacana sobre a jornada do herói nos games. Portanto, deixo aqui as minhas desculpas e a promessa de que estas besteiras técnicas não irão mais ocorrer em episódios futuros. Fique agora com o nosso episódio normal de Poligonal A Gente é Games.
Então, estamos começando mais um Poligonal. Eu sou Pedro Falcão e eu estou aqui com Letícia Vex.
Olá, Pedro Falcão. Tudo bom? Tudo bom, meninas?
E você, Bruno Isidro, como é que você está?
Olá, internauta, esse presente, professor.
Muito bem, muito bem. Falando em professor, hoje nós vamos ter uma aula aqui, porque hoje o nosso tema é a jornada do herói nos games. Estamos aqui com o Marcos Cordeiro, que é professor mestre de comunicação da faculdade DeVry Mata Falcão, lá de Manaus.
De Manaus, mesmo. Exatamente.
Você dá aula de comunicação e inclusive pega, né, o pessoal dos cursos tanto de jornalismo e de publicidade e fica botando os games na cabeça deles.
Influenciando eles para entrar na área dos jogos.
Muito bem.
Um mau caminho.
Muito bem. Falando bem por cima. Vai, se as pessoas que estão chegando nesse podcast aqui meio de paraquedas, meio por cima, falam assim, do que caracas essas pessoas vão falar agora? O que é a jornada do herói?
Resumidamente, né, a gente pode dizer que a jornada do herói é uma estrutura de narrativa, né? Que essa, inclusive, é a aula que eu dou lá para roteiro de audiovisual, né? Que é roteiro para filmes, roteiro para filmes de propaganda e tudo mais. Então, ela é uma estrutura. Então, ela é uma questão de uma fórmula. Você colocar os passos e aplicar na sua história, né? E a gente vai, assim, falar que... A Letícia vai explicar melhor do que eu.
Então, como ele falou, é meio que uma fórmula. Mas como a gente tá falando de humanidade, de narrativa e tudo mais, não é uma coisa exata. O Campbell, que é o pesquisador que desenvolveu esta fórmula, ele estudou vários mitos de várias religiões e várias histórias antigas diferentes e chegou a um padrão que hoje é usado como uma fórmula para você criar histórias, tanto histórias para filmes, para livros, para várias coisas, quanto para jogos. E a gente consegue identificar vários jogos que têm esse passo a passo, às vezes completo, às vezes incompleto, às vezes meio fora de ordem, mas tudo bem, porque o próprio Campbell já disse que não tem tanto problema assim você usar a jornada do herói como uma coisa não exata, porque estamos falando de humanidades, né? Além do Campbell, tem outros pesquisadores que fizeram outras análises, assim, de fórmulas de você contar uma história. Tem o Promp, que pegou vários dos contos de fadas para analisar. Tem mil outros e tem mil jeitos. A narratologia e o estruturalismo do Campbell é uma dessas fórmulas, mas que é muito usada e que teve até uma... foi muito popularizada pela Disney, né? Você estava falando?
Vou falar aqui e explicar isso, né? Porque o Campbell é um pesquisador de mitologia, né? Então, quando ele fez o livro dele, que foi lançado em 1949...
Aliás, explica quem que é Joseph Campbell.
A gente vai falar um pouco dele, né? Ele é um pesquisador de mitologia e ele é formado em biblioteca e agora ele é formado em literatura, né?
Formado em literatura inglesa e literatura medieval lá nos Estados Unidos.
Então ele provavelmente percebeu que esses padrões nas histórias dos mitos se repetiam. E ele era colecionador de máscaras.
Ah, sério? Sempre foi meu sonho colecionar máscaras.
Ele colecionava máscaras de culturas diferentes. Então ele gostava muito de... Ele começou a identificar que tinha uma máscara que se repetia, o padrão, né? Que era a máscara do herói, né? Então ele começou a bolar esse conceito dos heróis de mil faces daí. Por isso que o nome é Herói de Mil Faces. E a edição original era uma capa com várias máscaras na capa. Né?
Ah. Ainda vendem essa edição, essa capa, assim, é bem bonita, uma capa roxa e tal.
É, a gente tá falando de Jornada do Herói e todo mundo pensa que o livro é a Jornada do Herói. O nome do livro é O Herói de Mil Faces. Uhum. Então, e lá dentro contém a estrutura da Jornada do Herói. A estrutura que ele percebeu que nos mitos de criação dos
mitos que a gente fala são os mitos gregos, os mitos romanos, os mitos nórdicos, os mitos da África, essas coisas, por exemplo, assim, os deuses gregos, os deuses egípcios, essas coisas todas, assim.
Eu queria fazer uma pergunta, dá pra dizer que o Campbell, ele é o criador da Jornada do Herói? Porque pelo que você tava me falando até antes, e aqui a gente tava falando antes de começar a gravar, outros autores que pegavam esse estudo que ele fez e aplicaram ele em narrativa e aí fizeram a Jornada do Herói. Dá pra dizer que o Campbell é o criador da Jornada do Herói ou não?
A gente pode falar o seguinte, ele foi a primeira pessoa que identificou esse padrão nas mitologias antigas. Então ele cria assim, um conceito teórico disso, que na verdade o que a gente tinha que falar aqui é que o que mais popularizou a questão da Jornada do Herói na cultura pop, que é o nosso foco aqui, os games, né? Foi a questão do A Jornada do Escritor, que é um livro que foi lançado pelo Christopher Vogler, que era um funcionário da Disney, né? Ele trabalhou para a Disney nos anos 90 e criou um memorando interno na empresa onde ele explicava os passos da Jornada do Herói. Isso rodou a empresa inteira, inclusive todos os escritores da Disney foram influenciados por isso. E por isso que a gente vê esse padrão tão presente nos filmes da Disney dos anos 90. Que são Aladdin, né? Hércules. Então a gente vê que isso influenciou a cultura pop imensamente, porque a nossa geração é influenciada por esses filmes, né? E a gente tem muito da questão da Jornada do Herói nos games, e é isso que o foco do podcast é falar dos games.
Então vamos explicar, porque essa Jornada do Herói tem vários passos, né? Tem várias versões que tem passos, número de passos diferentes. Explica qual é a versão que a gente vai analisar aqui.
Então, o Joseph Campbell, na primeira edição do Herói de Mil Passos, ele identificou 18, 16 passos, assim. Mas é aquela questão, ele sempre vai aumentando isso, porque ele começa a identificar outros padrões que se repetem. Mas o que a gente vai se ater aqui são os 12 passos da Jornada do Escritor, né, do próprio Christopher Vogler, que ele resumiu para ser aplicado na narrativa. E é isso que influenciou os games, né? A Jornada do Escritor. E a jornada, mas ela veio da Jornada do Herói, por isso que a gente está falando que o tema é Jornada do Herói.
Basicamente, ele pegou a pesquisa que o Campbell já tinha feito, que, se eu não me engano, chegou até 24 passos e tudo mais, vai indo. E ele resumiu em 12 passos que você consegue encaixar em vários jogos, como o começo, o meio, o fim, e várias dessas 12 etapas, e algumas etapas como mecânicas, algumas etapas como narrativas, como cenários, personagens, várias coisas assim. Isso é legal de você saber, tanto para você conseguir identificar isso e talvez ter uma perspectiva nova da experiência como jogador, quanto se, por exemplo, você é um game dev e tem interesse em melhorar a sua forma de contar histórias e tudo mais, é uma opção, é uma forma de você criar personagens e narrativas muito legal. A gente pegou algum desses passos, os 12 passos da Jornada do Escritor, no caso, e a gente queria falar um pouco sobre cada um desses passos pra vocês, explicar o que eles representam, o que eles significam, o que acontecem nesses passos, e dar também alguns exemplos de momentos em que eles se encaixam em alguns jogos que a gente viu e tudo mais.
Inclusive alguns jogos que são inteiramente influenciados pela Jornada do Herói. O próprio Journey, como o nome fala, o Genova Chen, que é o criador do Journey, ele, no documentário, se você for ver o making of do Journey, ele fala que ele queria transpor a Jornada do Herói do Campbell para gameplay, para um jogo, né? Então é isso que interessa, assim, para os jogos. Não a questão de uma narrativa onde você coloque todos os passos, mas você colocar esse passo dentro do gameplay loop, né? Aquele loop de gameplay que você vai repetir nos jogos. Só queria destacar uma coisa antes de a gente começar os passos, é que a gente não falou. A Jornada do Herói também é conhecida pelo próprio Campbell como monomito. Ele chama de monomito, né? Porque é um mito único. E ela tem três passos fundamentais, três partes fundamentais, vamos dizer assim. Que é a questão da partida, né? A realização e o retorno. Né? Então esses três passos, eles são os passos, como pode dizer, macro. Né? Dentro deles tem os 12 passos que a gente vai discutir aqui, tá?
Que é meio como se fosse o começo, o ápice e o fim, né? Mas então, pra gente começar a falar desses 12 passos, a gente vai começar pelo começo, que é óbvio, então, que o primeiro passo dessa jornada de 12 passos, que é a jornada do escritor, que é baseada na jornada do herói, que é um estudo da jornada do herói, aplicado portanto, é aplicada à narrativa, é o mundo comum. Que é o começo da história, é o começo da situação, aquela coisa, às vezes, mais calma do mundo e tudo mais, que a gente encontra, por exemplo, o personagem tá lá na casa dele, e ele tá lá de boa, e não nada acontece, e tá tudo tranquilo.
Um exemplo que eu me vem à cabeça quando esse mundo comum é o do Chrono Trigger. Porque tem todo Sim. aquele começo que ele acorda é. E vai pro festival. Tudo é. Aquilo o é construção festival. De mundo. É.
Então, o mundo comum, assim, o que a gente fala na aula é que o mundo comum, ele é a questão das regras do jogo. Então, a gente vai definir ali como funciona o mundo do personagem, né? Então, a gente tem ali o próprio... a cidade. A gente vai apresentar os personagens importantes da narrativa, né? Então, a gente começa ali bem, bem pequeno justamente para não... ter algo muito, muito dinâmico, assim, no começo. Então, assim, a gente costuma chamar daquele mundo tutorial. Você vai aprender as mecânicas básicas do jogo, né? Tipo, tiro, pulo. E a gente vai, a partir disso, que, nos outros passos, né, a gente percebe que vai tendo uma evolução dessas coisas, né?
Putz, tem uma que eu pensei agora que eu não sei se cabe. Vou ver pra vocês.
Diga, a gente discute aqui.
Porque eu jogo muito FIFA. Desculpa. E sempre quando você começa um FIFA novo, quando você não tem nenhum save nem nada, e quando você sempre começa com uma partida. A desse ano, que é desse ano não, do ano passado, que é o FIFA 18, você começa com Real Madrid versus Atlético de Madrid, se eu não me engano. É uma partida que você tem que jogar. Você joga, parece que só o segundo tempo que você joga dele. E nesse, quando você tá jogando a partida, aparece todos os botões que você tem que apertar. O passe, o passe longo, o chute, como é que é pra fazer isso? Eu acho que isso se encaixa nesse mundo comum?
Isso encaixa, acho que de uma forma mais mecânica do que narrativa, que também é válido.
Porque é um mundo comum, porque é ali que você... O jogo te força a você jogar uma partida, você não pode encerrar ela ou sair dela. Uhum. Você tem que jogar, porque é ali que ele vai ensinar os botões básicos.
Ali é a questão do tutorial que a gente falou, né? É o mundo onde o mundo comum a gente ensina as regras da narrativa. Então, por exemplo, o exemplo que eu uso lá na aula é o do Harry Potter, né? Ele começa no mundo dos trouxas, ele não sabe nem que ele é tão trouxa ainda, mas ele começa no mundo dos trouxas, ele acha que ele é humano, ele acha que ele é normal, até que vem alguém e fala pra ele, você é um bruxo. E aí que ele vê que o mundo comum dele não é o mundo comum, que ele tem outro mundo que ele pode ir.
Aí a gente entra no segundo passo, que é a chamada pra aventura.
É a chamada pra aventura, né? Essa é uma coisa básica que a gente identifica em muitos jogos, né? Que é quando vem aquele... no próprio... Eu gosto do exemplo do Mega Man. Mega Man X. Né? E, assim... na primeira fase, você tem aquele tutorial. Você tem aquele... Né? Sempre tem uma fase do Mega Man pra você jogar antes, né? Pra aprender mecânicas. Chegando no final, você é derrotado pelo vilão lá do jogo, né?
Sim.
Tem um canhão no ombro, que eu sempre esqueço o nome dele. Quando você é derrotado por ele, você não tem como ganhar. É impossível ganhar essa luta, né? Então, você sempre vai perder dele. Quando você perde, vem o zero e corta o cara e destrói ele. E o cara foge do zero. Então você pensa, eu quero ser aquele cara. Esse é o chamado pra aventura no Mega Man X, né? Motiva a jogar o resto.
O chamado pra aventura é aquele BO que cai no seu colo que você tem que resolver. Entendeu? É o abacaxi que largam pra você descascar.
De certa forma, é o desejo principal do herói também.
É o que motiva ele a sair, porque na verdade muitos heróis são relutantes.
Pode ser como, por exemplo, o exemplo que a gente separou aqui, né? Que é a questão do Mario, que a Peach fala, ei, vem comer um bolo.
Comer o bolo lá no castelo. Então isso inicia a aventura, né, do Mario, né?
Tem um... Eu já falei, eu acho que umas 200 vezes nesse podcast já, dos meus workshops favoritos de games que eu já... se chama Tudo que eu aprendi sobre game design, eu aprendi nos parques da Disney.
Exatamente, isso é muito presente.
E é muito real, né? Tipo, e é muito interessante porque ele estava falando sobre essa narrativa e como a própria estrutura mesmo de design, de mecânica e de dinâmica dos jogos, ela se baseia muito na mesma forma como é a experiência de alguém que chega na Disney pela primeira vez. E em específico ele estava comparando o Magic Kingdom. A primeira coisa que você vê, e a maior coisa que você vê, é o castelo das princesas da Cinderela, né? Enorme aquilo.
É um ponto na distância onde você olha e fala, é ali que eu preciso chegar.
E o castelo, por onde você esteja no parque, você sempre vê o castelo. Onde você esteja no parque, você sempre vê o castelo.
Também é um guia de referência para você saber aonde você está em relação ao castelo, o objetivo.
Exatamente. Esse castelo é o início da aventura. E aí a primeira coisa que você faz é entrar naquela praça que tem logo depois da catraca. Nessa praça é que aí onde você tem as divisões.
Olha que interessante, muitos jogos, muitos mesmo, contém uma área tutorial no começo, que ela é um pouco aberta. Que é pra você explorar o mundo, divertir um pouco, mas você tá lá com o seu objetivo olhando pra ele.
Total.
E o Magic Kingdom é dessa mesma forma.
Você é o Mario 64, que você começa logo naquela área gigante do castelo.
Que é pra você explorar um pouco, e ele te dá essa sensação de liberdade, mas é limitada.
E o segundo passo, né, que a gente tá falando também é interessante, que ele é várias vezes lembrado pro jogador, principalmente ao longo da narrativa. Como, por exemplo, o Journey, você sempre tá vendo a montanha. Uhum. Você sempre tá sendo lembrado daquele objetivo final. O Mario, você tá jogando o Mario, você é lembrado de que a Peach fez um bolo, que você tem que chegar lá e não sei o que, nananana.
Então esse é o chamado pra aventura. É algo que te... que dá a ideia pra você que o seu mundo comum, o seu área de tutorial, não é só aquilo. Tem algo a mais que você tem que ir lá, você tem que ir atrás. Então, Total. Você tem que descobrir o que é. E isso motiva... Todo jogador, como eu falo, todo jogador é um herói por natureza. Porque o jogador é motivado, ele quer descobrir.
Que bonito isso.
Sabe? A jornada do herói é gamificação. Uhum. Ela serve pra ser aplicada em jogos, em qualquer coisa.
Você tem no The Sims, por exemplo, toda hora, apesar de você não ter um grande objetivo principal, você tem aquelas ali do lado dos desejos, sabe? Que são sempre chamados pra você ir atrás, e atrás, e atrás, e atrás, e atrás. Depois disso, a gente entra na recusa ao chamado. Que é quando o herói vai negar esse chamado pra aventura, ou de uma forma explicitamente narrativa, tipo, ah, não, não quero ir porque eu preciso ficar aqui na minha cidade, ou whatever. Ou de uma forma mecânica, né, também.
É, exatamente, porque a recusa ao chamado, né, apesar de ela não estar tão presente nos games, porque justamente como eu falei, o jogador, ele é motivado, ele quer ir na aventura, e já entra no jogo com esse objetivo. Mas existe alguma espécie de recusa ao chamado, porque... O exemplo que eu dou nesse passo sempre é o Dark Souls, né? Ele é feito pra dar medo em você. Então você não quer entrar nas fases mais difíceis, né? E tem a questão do game over. Mecanicamente, a recusa chamada é como se fosse o game over, né? Morreu e tal, e você quer continuar ou você quer ir embora, né? Uhum. Isso seria a recusa chamada, você dizer, não, desista.
Narrativamente, o que eu tava pensando é o Adam Jensen, que é protagonista do Deus Ex, porque ele sempre fala, I never asked for this. Nunca pediu por isso. Essa é sempre a recusa do chamado dele, porque ele foi vítima de um atentado, e aí os caras foram lá e transformaram ele naquele meio homem, meio máquina.
E depois disso, a gente tem o encontro com um mentor, que é o quarto passo da jornada, que ele vai ser um momento em que um personagem, ele vai se encontrar ou com realmente um tipo de mentor, um outro personagem que vai de alguma forma esclarecer coisas para ele, ou de uma forma mais mecânica, né, que pode ser completamente diferente disso.
A questão do mentor, né, nos jogos, nem sempre vai ter uma figura de um mentor, né? Aquela figura do velho sábio, né, que nos filmes é Obi-Wan, ou Luan Kenobi, né, que traz o Luke pra sair do planeta.
Sim.
Nos jogos, a gente não vê tanto essa figura do mentor, apesar de que vários têm. Ele tem a função de contextualizar a jornada, quais são eles, né, o que você tem que fazer pra enfrentar os seus medos, né. Então, mas a gente tava discutindo aqui que o próprio design do jogo, às vezes, é o mentor do jogador. Então, o cara que vai fazer, o designer do jogo, né, que vai fazer a fase, que vai, né, produzir as mecânicas, fazer o flow do gameplay, ele serve como mentor para o jogador, porque ele está ensinando coisas para o jogador, né? Ele está ensinando como jogar.
Uma progressão de skill poderia ser, né, por exemplo, um encontro com um mentor, assim, você jogou até ali, você tá indo no caminho, aí de repente aparece, sei lá, uma plataforma mais alta. Como é que você pula uma plataforma mais alta? Você dá dois pulos. É uma coisa que é, né? Pode ser isso também?
Uma espécie de ensinar o jogador a jogar, uma mentoria do jogador, né? Do criador do jogo, né? E, às vezes a gente sente que tá conversando com o criador do jogo, né?
Sim.
A gente vê que ele tá ensinando coisas pra gente, né?
Esse...
Pouco a pouco. O próprio Mario faz muito bem isso, o Super Mario 1.
Em Life is Strange, eu acho que a gente dá pra pegar isso também. E bem logo em seguida, por exemplo, o chamado da aventura, a recusa ao chamado e... o encontro com o mentor, numa sequência muito rápida, de, por exemplo, quando a Chloe, ela percebe que ela volta no tempo, a Max percebe que ela volta no tempo, e ao mesmo tempo ela recebe um chamado de salvar a Chloe, que ela viu ser morta, e ela tem a recusa a esse chamado também, que ela volta no tempo, e volta de novo, e tipo, o que que eu tô fazendo? Ela volta e volta e volta e volta e volta, a questão da borboleta, né? De não entender que não é exatamente uma recusa, tipo, não vou ajudar. É uma coisa, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso de ajuda. O que que tá rolando aqui?
O que é interessante do Life Strange é que esse poder da Max de voltar no tempo, né, é o Elixir dela. O Elixir, ele é muito presente na jornada do herói, que ele é como se fosse a recompensa ou o prêmio que o herói tem, né, pra se aventurar. Então ele tem... A Max, ela consegue, tem a habilidade de voltar no tempo, mas ela não sabe disso direito. E alguém vai, né, vai, sei lá, alguém
tipo,
vai mentorar ela.
É o poder do herói.
É o que torna o herói diferente das pessoas do mundo comum.
Entendi.
É o Elixir.
Mas só que esse Elixir é um passo? Ele é o próximo passo?
Não é um passo. Ele é uma coisa que tá na
jornada do
herói.
Né?
É um elemento, mas não é um passo.
A gente pode chamar de imagem, por exemplo, que a gente estuda lá no Joy, que a gente já falou um pouco aqui, que é o grupo de estudos do qual eu faço parte, o Isidro também, que estuda uma outra linha de narrativa e tudo mais, que é o imaginário. Mas as imagens são... basicamente uma coisa que se repete em vários lugares e que tem um contexto parecido, que é você estuda ela em vários contextos. E aí, no caso do Elixir, é essa imagem, você pensa um Elixir, você pensa um frasquinho de poção, alguma coisa assim, que você bebe e ele te dá alguma recompensa, que pode ser um poder, pode ser uma cura, pode ser uma chave que você abre e você consegue entrar em lugares, ou pode ser um poder, como o da Max, ou às vezes, por exemplo, assim, aqueles joguinhos que você consegue pegar uma bola de fogo, e aí você pode usar a bola de fogo especial.
E esse é o ponto mais interessante do Elixir. Nos games, o Elixir é a mecânica principal. É o poder que o jogador tem, né? Então a baioneta, ela para o tempo, não é isso? Então o Elixir, ele se torna literalmente uma mecânica de jogo nos games. E isso é muito interessante para game designers, né?
Às vezes, nesse passo de encontro com o mentor, também é um momento em que o Elixir pode ser dado ao personagem, né?
Como o próprio Obi-Wan dando a espada pro Luke.
O Mario do Assassin's Creed, não o Mario do Mario, né?
Ah, tá. Não, eu ia
Mario,
falar...
O Mario Auditore,
o Mario Auditore da Firenze.
O tio do Ezio. É o Mario que mostra pra ele aonde tá a roupa de assassino e onde tá a Hidden Blade, que é a principal arma dele. É. Ele que dá o Elixir.
Ele que
pro
dá
Ezio.
Esse Elixir, exatamente.
Então esse Elixir, ele é uma coisa especial, uma coisa que faz parte do herói, né? E é específica do herói, e que ele vai na aventura, ele consegue Elixir, esse Elixir, e no retorno ele traz de volta pro mundo comum. Uhum. Né? Essa que é a diferença dessa questão do Elixir. É bom contextualizar esses elementos também, né?
É uma dúvida sobre, em relação a essa coisa do mentor e tudo mais. Ele é o... existe alguma coisa do... tipo, da própria jornada do mentor dentro da jornada do herói?
Não, e é uma... é assim, não que eu saiba, mas é uma coisa interessante, né? Porque...
que existe um padrão da jornada do mentor,
muitas,
né?
Muitas histórias, o próprio mentor era um herói antigo.
Ah,
então ele
é o ex-herói.
É como se fosse...
o herói aposentado.
Ele é como se fosse o herói aposentado. Ele é como se fosse o herói no futuro.
E tem outra coisa que até o Marco estava falando antes. Antes da gente gravar, não, aqui no podcast, que uma característica muito... que sempre acontece com o mentor é que em alguma parte da jornada ele morre. Ele sempre morre.
E acaba ficando meio clichê, né? Porque, tipo,
você sabe que ele vai morrer.
Esse cara vai morrer. Daqui a 5 minutos ele vai morrer, porque ele vai ter que me motivar pra eu sair na aventura, né? Uhum. E se ele tem uma mãe, se ele tem uma família, né? Ele vai acabar morrendo pra motivar ele pra sair na aventura. Que é uma coisa meio... né?
Em seguida, a gente tem o quinto passo, que é o cruzamento do limiar, que é o
só
momento...
uma pergunta, é isso? A gente já terminou o primeiro ato?
Sim, é o encontro com o mentor...
é o último passo ato. Do começo.
Então...
ao começo da aventura,
começo da aventura, que é a partida, né? Entendi. A questão da partida, são os três atos da aventura.
Entendi.
Né? Aqui termina o primeiro ato, enquanto comentou, né? E vai para o começo do segundo ato, que é o cruzamento do limiar. E o cruzamento do limiar, ele é aquela, aquele ponto de não retorno.
Uhum,
né?
Uhum.
É quando você passa daquele ponto e daqui eu não tenho mais como voltar, eu não tenho mais como desistir, eu só posso ir para frente.
Uhum.
Né? Isso é algo muito presente, tanto em filmes quanto em jogos, né?
É, pra videogame, a gente tava pensando que seria muito algumas áreas de tutoriais que a gente não pode voltar depois, que aquelas áreas ficam...
É aquela cidade inicial que você é forçado a sair.
Inclusive, é muito interessante que é muito clássico de RPG japonês, isso acontece várias vezes. A cidade inicial, ela sempre tem duas versões.
Final Fantasy VII tem uma parte que você sai de Midgar e você não pode voltar pra ela mais.
Sim,
você
sim,
só volta
sim.
lá depois.
Sim, sim.
É quando você não tem mais... É como voltar pra aquele mundo fácil, né? Você já tá no mundo da dificuldade, você já tá no mundo da adversidade.
Né?
O exemplo da cidade, do tutorial, né? É o Dark Souls. Você
também
tem o manicômio,
é verdade,
né? Que é o tutorial, manicômio. Você é um undead lá e você aprende as mecânicas do jogo básicas, né?
Uhum, uhum.
E você depois sai do manicômio, né? Lá. O corvo te leva... Pro mundo lá. E você não tem como voltar. Mas tem um segredo nesse jogo que você pode falar com o corvo e voltar pro manicômio. Você, como você já tem evolução, você tem níveis, você já tá adquirindo seu elixir,
uh-huh.
Você volta mais forte. Uh-huh. Então você vê que todo mundo ali naquele mundo do tutorial ficou parado e você tá...
E eu tava pensando aqui, esse primeiro ato tem alguns jogos que quando eles completam todos esses passos é que aparece o nome do jogo. Eu lembro do Assassin's Creed Syndicate, porque tem uma área que não é Londres, que você faz umas duas missões, um com Jacob e outra com a Eve, que são os dois protagonistas, e eles têm até um mentor lá, que é um assassino que treina eles, e aí eles fazem, vambora vazar. É pra Londres. Uhum. Aí eles pegam um trem e quando eles estão chegando em Londres pra pegar esse trem que aparece o logo. Assassin's Creed Syndicate.
Aí,
e a partir desse ponto você fica em Londres e você não volta pra essa área nunca mais, sim, nessa área inicial.
The Last of Us tem um cruzamento do limiar justamente com essa coisa da tela que vocês falaram de aparecer o nome também, que é um pouco diferente, eu acho que é interessante a gente falar, que ele acontece quando o Joel leva a filha dele, tenta levar a filha dele pra dentro daquele lugar que estava protegido, tal, quando tá rolando a primeira invasão e tudo mais, ela acaba morrendo, né? Spoiler aí, foda-se. Tudo bom? É. E aí, naquele momento que ele percebe que não tem volta, que o chamado do herói dele foi toda essa coisa dos zumbis, e que ali, naquele momento, ele cruzou um limiar. Só que aí a gente só vai continuar essa jornada dele anos depois, né?
Ele já vira até mentor, de certa forma, né? Ele é meio mentor, meio herói.
Essa questão do cruzamento linear, às vezes, é a própria imersão no jogo. É o ponto que o jogador está totalmente imerso e ele não vai zerar até o final. Quando você já tá com essas mecânicas, você já tá por dentro da narrativa, você fala, agora eu vou até o final.
Undertale também pode ser o momento em que você batalha com a Uriel. Que você bate nela e é aquele momento que você percebe, tá... Que também define qual rota do jogo que você vai tomar, né?
A gente tem no próximo, passando pro próximo passo, né, do segundo ato, que é os testes aliados e inimigos. Isso é que é importante destacar, que os jogos, né, nos videogames, isso é a maior parte da jornada dos jogadores. Porque são as fases, né, você vai ter testes, né, no caso do Hércules lá, os 12 trabalhos de Hércules, né,
uhum.
São, a carne com feijão do jogo inteiro, entendeu? Então, a maior parte do jogo é o meio, né, o desenvolvimento, onde você vai ter fase atrás de fase, que vai aumentar o desafio, vai aparecer novos inimigos.
E vai aumentar, digamos, o elixir, de certa forma?
Você vai adquirindo mais do elixir. Ou então mais, o elixir, né, ele pode ser uma coisa,
uhum.
Ou ele pode ser algo que você vai adquirindo gradativamente, mas você também pode aprender a dominar. Né?
Ah,
então, no começo, entendi. O Luke não sabe usar força.
Você pode pensar no Elixir também, por exemplo, o Journey. São aquelas luzinhas que você pega e que vão aumentando a sua capa, e você vai... Quanto maior vão ficando os pulos, maior vai ficando a sua capa também. Porque até aí, senão você não passa e tudo mais. E é nesse momento que a gente vai ter a apresentação dos inimigos, de tipo, os inimigos em si, digamos, fisicamente, as coisas pra você bater, os boss. Às vezes em jogos que não são necessariamente de combate, né, você pode ter puzzles, né, toda a parte de desafios.
Físicos, podem ser desafios mentais, podem ser desafios, né, de ética. Então são diferentes aí, né, tem essas variações. O Johnny que você falou... o Johnny tem uns aliados que são os outros jogadores. Esses são os seus aliados que se encontram durante a jornada. Com eles você pula mais alto, né? Então, mecanicamente, você vê como o Genovatin colocou a jornada do herói no jogo, né?
Puramente atrasando.
E eles não. No Johnny, por exemplo, você não tem inimigos, digamos assim, clássico, pessoas pra, né, quem clássico. Você vai bater. Mas você tem perigos, tem coisas pra você subir, tem coisas pra você passar, tem toda essa questão. Então não necessariamente vai ser não tem um inimigo, então não tá valendo esse passo aqui pra isso. Não, não é porque não tem um inimigo, um personagem pra qual você vai ter que dar dano, que não tá esse passo presente, porque isso é o arroz com feijão, né?
O interessante é que um jogo que é basicamente só esse passo, ele tem outros passos, mas ele é muito forte nesse passo de testes aliados e inimigos, é o Shadow of the Colossus, porque ele tem os três... Nessa parte que tem os testes, que são você derrotar os colossos, os inimigos, que são os colossos, e você tem um aliado que é a sua Ega, a Agro. Tem uns. Tem os colossos. Como é que é?
O jumento e o cavalinho. Eles nunca andam só.
Puta que pariu,
quando sai pra passear, leva a eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó.
A eguinha Pocotó do Shadow of the Colossus, ela é essencial porque tem certos colossos que você só derrota com ela. Então ela é a sua aliada principal.
Tem a questão do no Bioshock Infinite, né? Você tem uma companheira de gameplay que te ajuda inativamente, né? Que é a Elizabeth. E ela vai te ajudar. E por causa da habilidade dela que você consegue evoluir no jogo, você consegue...
E o aliado também não vai ser necessariamente um personagem que te acompanha, né? Ele pode ser mecânicas novas, ele pode ser armas, pode ser várias coisas.
E a gente vai chegando no lá perto do final do segundo ato, que é quando você se aproxima da caverna profunda. Tem espaço lá do Joseph Campbell, que é quando ele fala que você está se aproximando do desafio maior, né? Aquele desafio que vai testar toda a sua seu caráter, suas habilidades, tudo que você aprendeu até agora. E no jogo, eu consegui identificar um pouco isso, né, como a questão do pico de dificuldade. Né? Sim. Sempre no jogo, a dificuldade nunca é, né, padrão, aumentando. Tem partes onde sempre tem picos de dificuldade.
Sim.
E ali é como se fosse o teste do jogador, né, o teste. Sim. Da questão da caverna profunda. A caverna é conhecida pelo a própria do Luke lá, quando ele entra na caverna.
A caverna, ela também tem, narrativamente falando, uma queda moral. É uma coisa, é um momento em que o herói, ele vai se sentir, às vezes, fraco, ou ele vai ter alguma perda. Muitas vezes ele chega a pensar em desistir da jornada, a depressão da história. É aquele momento que você fala, putz, o que eu vou fazer? Não sei.
Nos jogos, às vezes, essa questão do ponto mais baixo, ele é feito mecanicamente, ele retira todas as habilidades que você ganhou. Então, por exemplo, até no Kingdom Hearts, ele tem um momento que eles tiram a Keyblade do Sora. Ele fica com uma espada de pau de
né? Beira, assim,
e não mata ninguém. Você depende da ajuda da fera, né, que tá andando com você lá.
Em Life is Strange, pode ser, por exemplo, um momento que você percebe que a Rachel tá morta. Isso é muito pesado, muito triste. Você fala, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu objetivo se essa menina... Porque até então era tipo... descobriu o que aconteceu com ela. Uma esperança de que ela tava viva. E ela tá morta. O que eu faço agora? Uma coisa assim. Mas é esse momento, assim, que até pode... A gente pode até chamar a própria Dark Room do Jefferson de uma caverna profunda.
E a gente tem... essa é a aproximação que a gente tava falando da caverna profunda, que é quando você tá... É o começo do terceiro ato e você tá indo pro final. Né? O final do jogo. Então você tem a aprovação absoluta, que é essa que a gente falou, né? Você tira, às vezes ele tira mecanicamente o seu coisa, às vezes ele coloca um chefe, que é uma aprovação absoluta, é quando você é aprovado.
Você se levanta dessa queda e aí você derrota o chefe.
Ele volta à vida e ele volta como o mestre do universo, né? Ele volta como o cara que detém as chaves, né? O elixir total, né? E volta renovado com a força de vencer todos os desafios.
Depois que você sai da aprovação, que é esse ápice, final, essa coisa assim, você entra na questão da recompensa,
tá,
né? Como a gente tava falando, esses são 12 passos de uma fórmula que é maior, né? É, assim, entre a questão da caverna e da provação, você teria aí um momento que o herói acha uma motivação, que pode ser justamente um descobrimento de um poder, uma revelação, alguma coisa assim, que vai tirar ele do fundo do poço e levar ele pro ápice.
Então, a própria recompensa é uma consequência da aprovação. Então, quando você supera o desafio final, você não desiste, né? Você continua no game over, né? Tenta zerar o jogo. Você vai receber algo que vai te ajudar a enfrentar o desafio final, ou até mesmo algo que você leva pro mundo comum, né? Uhum. Algo que você traz de volta, né? Uma recompensa final, uhum, lá dentro da caverna, e você sai de lá com ela, né? Uhum. Então, no jogo, isso é muito característico, até mesmo a questão do loot, né? Assim, eu identifico isso mecanicamente, né, que eu pesquiso mecânica em jogos, como sistema de recompensa pro jogador, né? Então, ali no próprio jogador, ele tem vários sisteminhas que vão recompensar ele com XP, ou então com loot, né, com itens.
Narrativamente falando, essa recompensa pode ser uma informação, uma revelação, por exemplo, eu vou usar Life is Strange de novo. Depois que você sai, você consegue escapar ali da questão do Jefferson e tudo mais, depois que você sai daquilo, você tem a informação de que o Jefferson é o assassino. E essa é a sua recompensa, essa informação de que agora você tem o poder de fazer algo. Fora que você também recupera o seu elixir, né? Porque você sai daquele estágio que você tá meio drogada e tal, você recupera os seus poderes de voltar no tempo. Uhum. E aí você, com essa recompensa, você consegue seguir a jornada para o ato final, né?
Que é o Joseph Campbell, o livro dele fala muito sobre isso. A Jornada do Herói é uma jornada de autoconhecimento.
Ah, mas é.
Então é para você adquirir conhecimento sobre si mesmo.
Sim.
Mas é uma coisa que foi ressonou com as pessoas na época, né?
Uhum.
E vem trazendo isso até hoje.
Cara, e era uma coisa que eu não entendia na minha faculdade, que eu olhava na minha grade e tinha lá Psicologia 1. Eu tipo, por que que eu preciso aprender Psicologia?
Você tá contando uma história de um jogo, mas você consegue se refletir naquilo.
Sim.
Você consegue aplicar, você consegue pegar a jornada do herói e aplicar momentos da sua própria vida, sabe?
Nada do autoconhecimento do jornada do herói, do jogo, é a jornada de conhecimento do jogador.
Uhum.
Ele está se conhecendo, está testando seus limites.
Sim, sim.
Através dos desafios no jogo, né?
Sim, sim. Já tá no ato 3,
né? E assim a gente termina o ato 2?
O ato 3 começa na recompensa, né?
A parte importante dele é a questão da estrada de volta. É quando você está voltando para casa, né? Para o seu mundo comum, né? Vamos dizer assim. E você está trazendo consigo todo esse autoconhecimento que você adquiriu.
Entendi.
Né? Uhum. Então, na verdade, o próprio nos jogos, né, não é tão presente a questão da volta para o mundo comum. Os jogos, eles são tão uma questão tão de evolução, assim, de poder, né? São fantasias de poder. Você evolui e sai de um lugar e vai para outro, né?
Uhum.
Isso é que é chamado de arco narrativo.
Uhum.
É quando um personagem sai de um lugar onde ele se encontrava e vai para outra situação, onde ele está diferente, ele está melhor, às vezes ele está pior.
Nesse passo que eu lembrei muito foi quando o pessoal do Final Fantasy X chega em Xenakand. Quando eles vão pra aquela cidade que tá toda funda, que era a cidade do Tidus. A cidade do Tidus, que tá completamente modificada. E eles estão mal, cara. Porque eles estão naquele acampamento que até é a abertura do jogo. Que eles estão naquele acampamento e tem Xenakand destruída. E aí que o Tidus fala, listen to my story, blá 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 blá.
Sim, sim, sim. E nessa estrada de volta mesmo, não necessariamente você acaba com o movimento do jogo no sentido de você não ter mais desafios. Às vezes, a estrada de volta é um desafio também. É, ainda tem inimigos, ainda tem puzzles, ainda tem coisas a serem feitas. Não é necessariamente a resolução de todos os problemas do mundo, sabe? Ainda a jornada continuando, se aproximando do seu final.
Isso porque a jornada do herói é uma coisa cíclica. Por isso que, se você for lá no Google colocar a jornada do herói, você vai ver um círculo sempre. Porque ela é uma coisa para sair e voltar para o começo. Mas ela não volta da mesma forma. O personagem sempre vai se modificar. O herói nunca é o mesmo. Agora ele é um herói. Então, começa essa questão da estrada de volta. E voltar para o começo, né? E aqui a gente tem uma parte que... Aqui nessa estrutura que a gente pegou, ele colocou a ressurreição para cá. Mas ela é ligada à questão da aprovação, né? Geralmente é nessa ponto que vem um ponto mais baixo do jogador. Ou do jogo, ou qualquer coisa, que é quando ele tira alguma mecânica de você, né?
Sim.
A gente já tocou nisso um pouco.
Sim.
E aqui eu vejo a questão da própria ressurreição, né? Como mecânica de vida, tipo de mecânica que dá outra chance pro jogador.
Uhum.
Né? O Metal Gear Solid 4, né? O do PS3, ele tem uma parte que é muito característica do ponto mais baixo, que é quando o Snake tá entrando naquele corredor do micro-ondas. Não sei se alguém jogou aqui.
Eu não lembro do final.
O final é muito longo, mas ele entra num corredor onde ele tem que atravessar, e o corredor ele ataca a pessoa com micro-ondas e meio que vai fritando ela e vai tentando matar ele. Aí o Snake vai se arrastando, ele tá velho, né? Ele vai se arrastando e a roupa dele vai quebrando. Quem jogou vai lembrar dessa parte. E é muito característico da questão do ponto mais baixo, né? Que é quando o jogador fica meio que impotente, né?
Esse ponto mais baixo acontece depois dessa grande provação?
O que acontece é, você pode ter a ressurreição junto ligada à questão da provação, como você pode ter a ressurreição depois. Uma boa diferenciação pode ser, a caverna é meio que um ponto mais baixo moral e psicológico e sentimental, e o outro é literal, é de batalha.
Tem um exemplo que eu acho que pega ressurreição que eu lembrei agora, no jogo Brothers, A Tales of Two Sons, que você controla os dois irmãos o tempo todo. Chega uma parte que um dos irmãos morre. E você fica até estranho quando você começa a controlar de novo e a metade do controle não tá mais funcionando. Porque você controla assim. A metade esquerda controla um personagem, a metade direita do controle controla a outra. E quando um deles morre, você vai tentar jogar de novo, você sente essa estranheza.
Essa sensação só através da mecânica. É um meio interativo, né? Interatividade é feita através das mecânicas. Então, se você puder botar na mecânica assim, algo que tem muito forte na narrativa, fica um jogo muito imerso, muito mais jogador. E a gente tem, enfim, o último passo, né? 12º, que é quando ele volta pro mundo comum, só que agora ele volta com o Elixir, né? Uhum. Então ele volta um herói, então ele volta outra pessoa totalmente mudada, né? Que nos jogos não é assim tão presente, como eu falei, o jogo ele termina num ponto alto.
É.
Ele dificilmente ele volta para um ponto baixo, né? Alguns podem voltar.
Porque, por exemplo, tem muito jogo que tem aquele lance de tipo, pronto, você já fez o que tinha que fazer. Agora você é todo poderoso nesse universo que você tava jogando aberto até agora, então pode brincar.
O New Game Plus, que é você voltar pro mesmo jogo, só que agora com as habilidades. Isso seria um
sabendo que a história vai já te reservar, de certa forma. Né?
Exatamente. E você, nesse ponto, você tem domínio do jogo. Uh-huh. Né? Você já tem domínio. Então, na jornada do herói do jogador, a gente identifica que o próprio jogador, ele volta pro mundo comum dele, né? Ele volta, tipo, agora acabou o jogo. Porém, ele é outro jogador. Ele ficou bom.
Eu precisei zerar o Bloodborne pra chegar nesse ponto.
Exatamente.
De ser uma nova pessoa.
Ser uma nova pessoa.
O primeiro tava uma nova pessoa, cara. Já era um outro alguém.
Eu acho interessante também no Journey, porque ele criou um mundo ali que é meio que um paralelo entre o mundo comum inicial e o mundo comum do final. Que é aquela parte onde você tem vários portais que você pode ir pra vários momentos do jogo. E aquilo ali, eu sinto meio como um ponto de transição, assim. Eu acho que talvez você saiba melhor.
Ele queria passar muito no final essa ideia de se queria fechar o ciclo. Ele quer fechar o ciclo no final do Journey, mas ele te coloca no mesmo ponto onde você começou.
Uhum.
Porque ele quer falar, jogue de novo.
Uhum.
A jornada do herói é cíclica. Uhum. Então ela é uma coisa que não é feita pra acabar.
Uhum.
No jogo, isso é muito representado. Tem New Game Plus, tem você jogar o jogo de novo, você fazer speedrun.
Uhum.
Né? É uma coisa que você vai... Você é mestre do jogo.
Sim.
Agora.
Ou no Journey, você jogar de novo, justamente pra você ter a mais. Porque você pode jogar de novo e você vai crescendo, né? Os desenhos na sua, na sua roupa, eles têm uma recompensa, têm um incentivo pra você continuar o ciclo, sim, né?
E até mesmo a questão do... É isso que eu considero, né? O que o jogador, ele obtém a Elixir, que é o conhecimento,
sim,
do jogo, né?
Uhum.
Então, você pega... O herói, ele não é uma pessoa normal. Ele se difere de uma pessoa normal.
Sim.
Porque ele passou por tudo aquilo. Então, o jogador que zerou Bloodborne ou zerou Dark Souls, se você dá o jogo pra ele jogar, ele lembra instintivamente como jogar.
Sim.
E outra pessoa que nunca jogou, ela vai morrer.
Mas tem isso narrativamente também. Por exemplo, no Zelda Ocarina of Time, é que o Link criança volta, né? E ele tá mudado, porque ele não é o mesmo Link que começou. Tanto que depois que você joga Ocarina e você vai jogar o Majora's Mask, que é o mesmo Link criança, você percebe que ele é uma outra pessoa.
Mas aí acabou a jornada do herói e você pode começar ela de novo.
É muito inspiradora a jornada do herói. Você falar sobre ela também. Porque te dá vontade de você contar histórias. Você fala assim, puxa, as bases estão aí, né? Só é uma questão de preenchimento de
uma
bases.
Questão
assim,
de variação.
De variação da fórmula. É exatamente isso. Assim.
É só uma formulinha? É uma fórmula. Porém, ela é uma fórmula universal. Né? Então você pega lá um garoto lá na Índia, que não tem acesso à cultura que... Assim, ele vai ter a mesma sensação quando ele lê a Odisseia
Total.
Do que uma pessoa lá. Então é uma questão mitológica. É por isso que é mitológico. Por isso que ele era pesquisador de mito, né? Porque o mito é universal.
Né? Que bonito isso, gente.
Dá um calor no coração, porque eu acho que, tipo assim, isso tá falando sobre nós como seres humanos, num todo. Que é uma coisa, cara, quanto tempo a gente está contando histórias? Há quanto tempo os seres humanos estão contando histórias?
A história é uma maneira de criar regras para normalizar, para a gente entender a nossa realidade. A gente conta isso em narrativa, né? É uma maneira de você colocar num bloco, né?
Isso,
assim, finalmente faz sentido do que acontece com a nossa vida, né?
Sim.
Então é uma coisa assim que é muito legal você saber. Você não precisa usar, mas tem que saber, né?
Eu acho principalmente interessante que a jornada do herói, como a gente fez aqui, a gente consegue encaixar a jornada do herói, que foi algo feito há muitos anos atrás, que não foi pensado em videogame, e a gente pode encaixar esse videogame, que aí que eu vi a pergunta. Tem alguém que consegue, que como aquele cara que fez a jornada do escritor, colocou ele pra filme e série, tem alguém que faça isso, que pegue pra poder colocar em jogo?
Não tenho esse conhecimento, se alguém fez um livro específico pra jogo, mas eu, tá aí o meu desafio, né? Fazer o jogo, a jornada do game designer.
Eu também não conheço, eu conheço algumas pessoas que têm pesquisas, assim, tipo, específicas na área, mas, por exemplo, um livro que sirva de uma forma de guia pra você fazer Jornada do Herói em videogame.
E principalmente porque ele consegue ser encaixado na mecânica, que é uma coisa que só a mídia de videogame tem.
Exato.
E não tem, e eu acho que isso que seria mais foda, sabe? Se tivesse algum...
E o jogador, ele é uma figura, né, de... Não de heróica, mas uma figura de ação, uma figura de motivação, uma figura de, né? Então é uma coisa que cabe muito com
tanto uma das... Eu quero fazer pós e mestrado todas essas coisas, que é uma das coisas que mais me interessam sobre essa discussão de games, é o tal do eu lírico dentro de
jogo. O eu lírico no jogo.
O do jogo é de game, só existe em game esse tipo de eu lírico. Esse eu lírico que é uma amálgama do jogador com o próprio personagem. Eu lírico de games é uma coisa que vai ficar para outro podcast. Muito bem! Estamos chegando agora no finalzinho do nosso podcast. Marcos, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por destilar tamanho conhecimento em tal podcast.
Eu sou fã do podcast, como eu falei, eu sou ouvinte. E principalmente o episódio que vocês chamaram Flávia Gazi. Esse episódio é muito especial para quem pesquisa games, né? Porque é uma coisa que é um mercado ali que está... É. Falta, né? Discutir a questão do game, do Games Studies, né?
Sim.
Podcast.
Né? E trazer essa visão pro público mainstream, de certa forma.
Exatamente.
É muito, muito essencial.
Isso é útil tanto para jogador quanto para desenvolvedor.
Sim.
Né? É importante isso, né? Você dissecar essa coisa mais pro público comum, porque as pessoas têm essa mania, a gente falou isso no podcast com a Flávia, de achar que é uma coisa muito inacessível, muito fora, mas é o conhecimento sobre nós. É o conhecimento sobre, para você ser humano, sobre o mundo que nos rodeia.
É isso aí, ficamos para a semana que vem. Muito obrigado por ter vindo.
Queria agradecer, inclusive, pelo convite e dizer que adorei, né?
Onde que as pessoas podem ler mais coisas de Marcos?
Eu não tenho uma página assim com tudo publicado, mas o meu Twitter, né, que é @jacksal, é Jack, tá? Igual Jack, e Sal de Sal mesmo,
tá?
Jack Sal. Vocês podem linkar aí em algum lugar.
Pode deixar.
Eu sempre publico os meus artigos lá, minhas pesquisas todas lá.
Bruno Isidro, muito obrigado.
Por nada.
Letícia Vex.
Muito obrigada a você, esse podcast lindo.
Eu sou o Pedro Falcão e este é o seu Poligonal. Beijo, gente.